Sejam bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
Eu sou o Akitoque.
E estamos aqui para levá-los ao incrível ano de 1994.
Cara, só preciso dizer isso. O grande mendigo do pop rock lançou seu primeiro disco aí.
Quem?
Dave Matthews.
Não, é pra festejar.
É pra festejar. Foi um disco de estúdio, cara.
O primeiro disco do Dave Matthews. E o fim dos New Kids on the Block.
Ah, meu Deus. Coisa boa, rapaz. Vamos soltar fogos.
É, e 10 anos depois de ausência, retornou King Crimson.
Puta, King Crimson, cara. Bom, mas King Crimson só comemora quem gosta de rock progressivo, né? Presente.
Aqui.
Opa. É. Tem mais um motivo pra comemorar?
É, obituário, cara. Eu não vou zoar porque tem gente que sofre com isso, né?
É verdade, vai.
Obituário tem que lembrar que foi em 1994 que uma figura de Seattle cometeu das atitudes mais estúpidas que o ser humano pode cometer. Pegou uma escopeta e deu na cara.
Os fãs de mim, foram que me desculpem. Mas Foo Fighters é bom pra caralho.
Também faleceu Tom Jobim.
Não é rock and roll, tá fora do nosso corpo, mas aí, esse realmente eu tiro o chapéu. Essa é uma falta sentida, com certeza.
Como compositor,
claro. Quase João Gilberto.
Mas antes de tudo isso, nós temos... Aleluia! E-mails!
Chuvas de e-mails!
Ah! Muitos e-mails, ó, que toque! Muita banda independente mandando material, eles não param! A caixa vai explodir!
Era isso que tu queria?
É isso que eu quero que o provedor fique maluco, meu irmão!
Vai precisar botar a segunda máquina lá só pra gente!
E temos e-mails aqui, como por exemplo do Cristiano Santos, que pede tios, pô, pelo amor de Deus, bota Russian Radio do Red Flag. Abraços, Máquina do Tempo é um sucesso só. Olha só, cara.
Olha só, essa o cara desenterrou, hein? Depois tinha a gente.
É. Gostei de ver da indicação do amigo, cara. Do Cristiano Santos.
Grande Cristiano, olha, estamos anotando todas as indicações e estamos planejando, assim, pautas e anos dos próximos programas, especiais para os próximos programas, só para poder encaixar essa galera toda, cara. A gente não esqueceu a sugestão do Blonde, do Fábio Carvalho, não vamos esquecer a sua também. Cara, estamos anotando tudo. Aguarde, continue ouvindo os programas que você vai ouvir todas as sugestões aqui que a gente está falando na sessão de e-mail.
É isso aí, meu amigo. Também tem o e-mail do Felipe Fernandes Horn. Não sei se assim se pronuncia seu nome, Felipe.
Peraí, não é o nosso reverendo Felipe
não,
Fernandes?
Não, é outro. É o Horn, agora é o Horn.
O Horn é o chifrudo.
Isso, cara.
Agora, além do reverendo, tem o capeté, rapaz.
Felipe Cramunhão.
Felipe Pé de Bode.
Que isso, cara. Ele fala que praticamente vive na internet, escuta, principalmente profissionalmente, escuta muitos podcasts e acabei conhecendo vocês pelo recente Metacast. Olha só, cara.
Grande Metacast, cara. Dudu Salles, o Pablo. Mais uma vez, valeu mesmo pela dica. E Felipe Horn, seja bem-vindo. Espero que você curta aí os programas anteriores, cata aí os programas anteriores, os especiais. Mergulha aí no Máquina do Tempo, cara. Vai ouvindo tudo e continua ligado.
E ó, que ele fala aqui, cara, que ele também tem um projeto sobre podcasts da cena underground HC. Oh. Que está quase a ponto de estrear. Olha só, rapaz.
Muito boa essa ideia do podcast da cena hardcore, cara. Acho que a galera que não fica ligada no meio underground perde muita coisa boa que rola por ali, que não vem pro mainstream, cara. Tem espaço pra todo mundo, cara. Avisa a gente aí quando esse podcast ficar pronto, que a gente vai acompanhar. Vamos ver o que tá rolando aí na cena HC.
Beleza. Também temos e-mail. Outro e-mail, caraca.
Olha só, tu para, rapaz, não para.
Temos um e-mail que foi praticamente uma mensagem de SMS da Norma de Pauli falando que adora as músicas do Beatles e vídeos. Obrigada. De nada, cara. De nada. Norma, a gente pode até tentar não gostar de Beatles, mas não dá, cara. As pessoas tentam não gostar, mas não dá. Acaba gostando.
É Beatles, cara. Falar mais o quê?
Né? É, né? Falar é mais o quê?
Pô. Bom, Norma. já que você gosta dos vídeos dos Beatles também, cara, recomendo aqui a Hard Day's Night, os Reis do Ye Ye Ye. O filme é muito divertido. Corre atrás da locadora aí, que você acha.
É isso aí mesmo. E aí, cara, a gente também tem comentários, cara. Que ferrou. Ferrou.
Oh, meu Deus. Se a gente pedir feedback, agora...
Muito obrigado a vocês. Nós temos aqui do Guilherme falando que conheceu o podcast ontem. Ontem, aquele dia, foi no dia 17 de maio. E já tá viciado. Ótimas músicas, temas muito bons. Continuem assim. Cara, tentaremos continuar assim.
Vamos continuar assim, Guilherme Mac ou Guilherme K, talvez,
pode,
né?
Pode ser.
Pode ser também. Só não me responsabilizo nada por essa questão de vício aí. Isso são palavras suas, hein, cara?
E temos aqui um outro comentário misterioso aqui, Toque, da Edivânia. Diz que amou as músicas, muito bom mesmo, mas essa banda tá registrada no coração.
Que banda?
Que banda, também fiquei na dúvida. Bom, compartilhe conosco aqui os mistérios da qual banda que está no coração que está registrada no coração da Edivânia. Mande seus e-mails para podcast@maquinadotempo.blog.br com críticas, sugestões, comentários, correções, ideias de pauta, ideias de banda, e falando qual deve ser a banda que está registrada no coração de Edivânia.
O mistério de Edivânia.
Edivânia, manda um e-mail pra gente falando que banda é essa, porque agora a gente ficou curioso. A gente precisa no final pra essa novela.
Lembre-se, o projeto da edição especial de Rock Independente ainda está de pé. Então, cara, manda o seu material para podcast@maquinadotempo.blog.br, que a gente tá recebendo aqui e estamos separando algumas coisas.
É verdade, manda o seu material. A gente tá quase fechando o repertório desse primeiro programa, mas não para de mandar, não. Porque a gente não vai parar nesse. A gente já falou antes e repetimos aqui. É um projeto contínuo. A gente vai, de tempos em tempos, fazer esse programa com sons de bandas independentes. Então manda o seu material. Se ele não entrar agora, ele vai entrar no próximo, cara. É só a gente gostar.
É isso aí, cara. Depois de tantos e-mails, tanto comentário... Nós queremos mais, mas também queremos som. Vamos pro som, Ok?
E chega de papo e bora pro som, rapaz!
Vamos logo abrir este programa com Black Hole Sun do Soundgarden na Máquina do Tempo.
No one knows, has the face, lies the snake, in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, neat the black, the sky looks dead, call my name through. You come, wash away the rain, black hole sun, won't you come, won't you come, won't you come, stir a rain, cold and damp, steal the warm winds, tired friend, times are gone for all. Sometimes far too long for snakes in my shoes, walking sleep in my youth.
Deck drying. Your jacket is now dry.
You gotta keep them separated. Separated.
Hey!
The man, you're disrespecting me.
Take him out.
You gotta keep them separated. Separated.
Hey! Man, you're talking back to me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Hey!
Separated.
Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out.
You gotta keep them separated.
Estamos de volta! E você acabou de ouvir Command & Play, cara! Offspring, um dos melhores sons da banda, cara! Do disco Smash, considerado aí por muitos o melhor da banda. Gosto pra caralho, mas eu ainda acho que tem outros discos melhores. Mas, cara, foi o disco que lançou os caras, né?
Foi o disco que lançou os caras. E, na verdade, esse disco chegou até algumas críticas, ó, que chegaram até a apontar críticas mais tarde, falar que esse tinha sido o último álbum puro da banda, que depois se tornaram muito comerciais.
É verdade, mas isso tem muito porquê. Esse disco, acho que, se eu não me engano, ele foi o último lançado pela icônica gravadora Epitaph, né? Que era a gravadora do Mr. Brat.
Sim.
Ex-guitarrista do Bad Religion. E a gravadora que lançou todo esse pop punk.
Na verdade, esse álbum foi o álbum que praticamente financiou a gravadora.
Financiou toda a gravadora, exatamente. Foi graças ao sucesso dele que eles mais tarde puderam lançar outras bandas como a gente conhece aí, como o próprio Bad Religion, por exemplo, que foi a primeira banda a assinar com a gravadora.
Que era do guitarrista?
Que era do Mr. Brat. Mr. Brat saiu da banda, formou o Epitaph, ficou a primeira banda que ele chama Bad Religion. E de várias outras, Face to Face, NoFX, Offspring. Se eu não me engano, acho que rapidamente o Green Day, antes do Duke, passou pelo Epitaph.
né?
Eu também não me recordo, não.
Eu acho que o primeiro, os dois primeiros antes do Duke, do Green Day, foram via By Epitaph, mas foi realmente o sucesso estrondoso do Smash que financiou a banda toda, e com esse financiamento eles conseguiram lançar essas outras bandas que eu acabei de falar mundialmente também. E, cara, é muito divertido esse som, cara, bom pra caramba. O que me dói mais, olha aí a sombra do desgraçado Kurt Cobain de novo.
Caraca, mais do que eu, cara.
Eu fico puto, cara, porque o cara faz sombra em cima de um monte de gente. Por exemplo, só porque o cara morreu em 94 e o Offspring se lançou. Aliás, ele não se lançou nem com Come Out and Play. O primeiro sucesso deles foi Self-Esteem. Tô falando a música de trabalho, música que lançou o videoclipe primeiro, etc. Foi Self-Esteem, que tem uma parte que segura só na parte do baixo bateria. Assim como Smells Like Teen Spirit. Aí pronto, bastou essa semelhança, que não tem nada a ver musicalmente, bastou isso pros caras dizerem: caraca, Offspring é o novo Nirvana! Tô falando que o cara faz uma sombra desgraçada, cara. O cara nem tem culpa disso, mas faz sombra.
Além dessa comparação com o Nirvana que você colocou e ter sido um álbum de grande sucesso, tem uma história de um processo. A banda Agent Orange processou o Offspring dizendo por causa dessa música, que é a maior play, por causa do riff da música.
Que é parecido?
Falando que era...
que era dele,
plágio,
que era
plágio de uma dele. Das músicas do Agent Orange.
Ai, meu Deus do céu.
Cara, é óbvio que o juiz alegou a causa como, sabe assim, ridícula. Não tem condição você processar por causa disso, e liberou o processo. Bicheira, só que aí a banda, né? Vandals criou uma música ironizando ao Agent Orange, chamada Agent Orange.
Isso é muito bom. Foi graças a esse disco que, além das outras bandas, o pessoal descobriu também os dois primeiros discos do Offspring. Esse não é o primeiro disco do Offspring, esse é o terceiro. Pois é, e os dois primeiros são tosco, tosco, tosco. Tosco que nem Ramones ainda na fralda. Mas é bom pra caramba, cara. Bom pra caramba.
Ramones na fralda, cara.
Agora, crianças, senta que lá vem história, porque antes disso nós ouvimos Pearl Jam tocando Corduroy, do disco que eu considero o melhor da carreira dos caras, o Vitalogy. Fantástico, maravilhoso, o mais rock and roll, da pegada mais Neil Young que o Pearl Jam já fez, cara. Assim, só a capa, só o encarte do disco. Leandro, você que é designer, você já deve ter conhecido, você já deve ter visto.
Sim,
aquele encarte maravilhoso.
Aquele encarte é maravilhoso. E você sabe como ele foi inspirado?
Eu li na época que o Vitalogy estava saindo, o Ed Vedder, naquelas vendas de venda de garagem, né, que os americanos fazem muito, ele encontrou um livro de medicina antigo, dos anos 20, anos 30, sei lá o quê, e o cara se empolgou, né, achou aquele negócio lindo, né, todo manuscrito, todo desenhado à mão, etc. Mostrou isso aí pro pessoal da banda, todo mundo ficou encantado com a parada. E mostrou pro pessoal, designer, arte, não sei o que. Eles, cara, eu quero fazer um encarte do meu CD assim. Tanto que eles queriam tanto preservar a arte, que o vinil... Sim, os caras lançaram esse disco em vinil, saiu antes do CD. Agora imagina esse vinil...
Olha, disso eu não sabia.
Agora imagina esse vinilzão, cara, enorme ali, com aquele livrão todo cheio de detalhe. Eu queria ter um negócio desse guardado só pra posteridade mesmo, cara. Lindo pra caramba. Eu babei. E olha que eu não sou designer, não entendo nada disso. Babei. Agora, tô falando de encaixe, mas o disco, né? Vamos falar desse disco
aí.
Vamos falar do álbum, que é bom pra caramba, cara. Foi uma época conturbada, né, pro Pearl Jam. Foi entre o Versus, né, que é o disco anterior, e o Vitalogy, que começou aquela briga do Pearl Jam com a Ticketmaster. Lembra disso?
Uhum.
Pois é. Eles estavam achando que o... Tava mesmo, né? Tava caro pra caramba, eles queriam que os preços dos shows fossem mais populares, pra todo mundo poder ir, a Ticketmaster metia a mão, e aí eles começaram a brigar com a Ticketmaster. Eles até conseguiram alguns apoios interessantes, né, cara? R.E.M., Neil Young, Aerosmith, todo mundo começou a apoiar o Pearl Jam, mas, cara, não teve jeito, a Ticketmaster botou o ticket na mesa e não, vai ficar desse jeito. Os caras ficaram putinhos, né? Ah, é assim? Então a gente não vai mais ter postura comercial. Não vamos gravar clipe, não vamos ficar fazendo turnê gigantesca, não vamos fazer nada disso, vamos virar reclusos, sabe? Vamos virar eremitas do show business. e ninguém vai mais vai ver a cara da gente.
Cara, eu acho isso consciência, porque os preços são um absurdo. O império da Ticketmaster se propagou até hoje como estamos, ou seja, de 94 para 2009,
sim,
15 anos de diferença. Talvez isso seja mais um dos motivos que faz a gente pagar R$200 para ver um show.
Aqui no Brasil, o que faz a gente pagar R$200 para ver um show é o mercado paralelo das carteirinhas.
Não, essa é a desculpa de aleijado na hora da corrida. Porque a gente sabe muito bem que não dá pra falar que é isso, sendo que tem uma área VIP pra shows absurdos de ter, para ter área VIP. Por exemplo, show do Iron não faz sentido ter uma área VIP. E a área ser gigante, o ingresso custa R$600. Não, não é por causa da carteirinha, é por causa de financiamento, é por causa de visão comercial sem consciência, de só querer ganhar dinheiro à base dos custos dos fãs, é visão de querer financiar ingresso que é dado de graça para, entre aspas, homéricas, as maiores aspas do mundo, VIPs, que muitas vezes nem sabem o que estão fazendo lá naquele show, mas vão porque receberam o convite de graça. Nós não somos VIPs, nós estamos dentro dessa classe dos entre aspas e nós ganhamos ingressos VIPs para show.
É
nós já ganhamos ingressos VIPs
para
show.
É verdade, é verdade.
É pra isso que se cobra R$200, pra possibilitar que a revista Caras faça o show. Tudo bem que as carteiras influenciam no fator. Mas olha só, eu aposto partes vitais do meu corpo.
Ó, que
se tá um falando? Dia abolir a carteira, eu duvido que caia em 50% o preço.
Claro que não cai mais, eles agora se acostumaram com o preço.
Então não me venha com desculpinha barata.
Ó, calma, cara. Tu ficou chateado porque eu devo taquei a carteira?
Não foi porque tu atacou a carteira, não. Foi porque essa porra aí, o meu dia tava certo.
Foi nesse clima de revolta e de uma volta às raízes muito Neil Young, que eles sempre foram fãs do Neil Young, e eles começaram a fazer aquele rock and roll mais básico, mais rasgadão, né, cara? E daí nasceu o Vitalogy, tem uma veia muito rock and roll. Quando eu falo da cena grunge de Seattle, quando eu falo que eu comecei a gostar da cena grunge de Seattle, quando eles começaram a deixar de ser grunge e assumir mais as suas as suas influências, mais ou menos a partir daí que eu tô falando. Esse é o caso do Pearl Jam, da virada deles, que eles saíram do rótulo de grunge pra esse rock and roll mais ácido. Foi justamente a partir do Vitalogy, foi quando eu comecei a gostar do Pearl Jam mesmo.
Esse álbum também foi produzido, cara, pelo Brendan O'Brien, que ele era um cara alternativo, ele era desconhecido, sei lá, até 92, que ele fez o Core do Stone Temple Pilots.
Grande.
E em 93 ele trabalhou no Versus.
É
e
verdade.
Ele fez o Bob Dylan Greatest Hits, volume 3. Ele que produziu ali. Tá.
Olha só.
Mas de estúdio original mesmo, os grandes que ele tinha feito foi Core e Versus. Aí ele fez o Vitalogy.
Sim.
E neste ano ele trabalhou alucinadamente, porque ele fez o Vitalogy, vários outros alternativos, sei lá, mais uns 4 ou 5 álbuns, e o Purple do Stone Temple Pilots.
Que é muito bom, cara.
E assim, eles pegaram um produtor que tem muita entrada nesse meio alternativo, que trouxe, eu acho, um pouco esse rock.
Ah, com certeza.
Essa coisa mais rasgada que você fala. E tem uma outra coisa, nós abrimos esse bloco com Black Hole Sun do Soundgarden, do álbum Supernanou, que é um marco na carreira da banda, não só por ter sido o penúltimo álbum da banda, tendo sido apenas o quarto, mas é também um álbum de uma ruptura de estilo.
Sim.
Também foi em 94, também foi neste ano, com este álbum, que o Soundgarden meio que se divorciou do rótulo grunge.
Assim como o Pearl Jam.
Na verdade, vamos colocar o seguinte cenário. O rótulo grunge apareceu.
Uhum.
A cena de Seattle brotou. Foi rotulada de grunge.
Sim.
Durou alguns poucos anos.
Exato.
A cola na garrafa acabou, molhou, a garrafa tava muito gelada, tava com capa branca, e o rótulo caiu.
Exatamente.
Mas as bandas continuaram, porque quem deu continuidade a isso? Soundgarden, Pearl Jam, o próprio Foo Fighters depois. Já tinha muito pouco do grunge, cara.
Exatamente.
Já tinha muito pouco do... Ah, eu sou grunge, sabe? Aquela coisa que rotularam como grunge.
Uhum. De camisa xadrez, né?
É, cara. E assim, esse álbum, cara, é uma ruptura de... É um divórcio total, porque eles flertam com heavy metal, eles têm um clima muito Black Sabbath.
Total, cara.
Eles têm umas músicas meio deprês, assim, né? A própria Black Hole Sun conseguiu levar, foi um marco tão grande pra banda que chegou a levar 2 Grammys, levou um Grammy pelo Black Hole Sun e levou pelo Spoon Man.
Spuma, que é outro som do caramba.
Eu fiquei muito na dúvida qual eu escolheria. Black Hole ou Spuma, mas pelo grande sucesso eu selecionei.
Vamos de Black Hole Sun, é verdade.
É, exatamente. E foi um álbum produzido pelo Michael Beinhorn, né? Que foi o produtor do Mother's Milk. oh? E do Osmosis.
Caraca, mano.
Que já mostra, mais uma vez, uma separação do grunge, as influências do cara. Ele vai buscar o produtor do Ozzy e o produtor do Red Hot, que é da Califórnia.
Exato.
Um outro ponto, uma outra via, bem mais funkeada.
Eu sou um fãzão de Soundgarden. Aliás, tem duas figuras nessa banda que eu sou fãzão de carteirinha assinada. Um deles é óbvio, o Chris Cornell.
Uhum.
Que, cara, eu acho a voz do cara uma das melhores aí do cenário rock atual. Eu nunca gostei muito de Rage Against the Machine, mas eu curti o Audioslave por causa da voz dele. Eu achei que ficou do caramba. E eu gosto muito dos discos solo dele, com exceção desse último.
Mas ele tem sido muito criticado. Esse.
Como é que eu vou dizer? É uma tarefa muito estranha, né? Criticar esse disco ou não. Porque é uma proposta totalmente diferente. Primeiro, não é rock, ponto. Não, sério, não é rock. A ideia veio do cunhado dele, que é DJ. Porra, saiu do Audioslave, mas faz um disco aí de dance, de pop, não sei o quê. E chama aquele tal do Timbaland, que é o tal do produtor que produziu toda essa galera de hoje em dia, Nelly Furtado, Justin Timberlake.
Meu Deus,
essas bandas,
é culpado,
NSYNC e o Escambó A4. Toda essa galera hip-hop do chamado R&B atual, sabe?
Caraca, cara, eu fico pensando, a galera da década de 40 deve tremer no túmulo,
meu Deus, cara.
Cara,
Ella Fitzgerald deve estar rolando no túmulo, né, quando ouve que um negócio se chama R&B. Enfim, e foi esse cara que produziu o disco. Eu, roqueiro, que não gosto desse tipo de som, eu ouço o Chris Cornell cantando em cima daquela base chicabum, do que o Timbaland põe em todos os artistas dele. Eu acho muito estranho, cara. É um casamento que não combina.
Não era pra ser, né?
Não era pra ser, enfim. Eu não gostei. Agora, a galera que curte esse tipo de som tá elogiando pra caramba. Eles entendem, não vou reclamar. Mas assim, eu não gostei. Por isso que eu não vou botar esse disco no nosso especial do fim de ano.
E aí, Ok? Vai nos levar pro próximo bloco?
Então vamos pro próximo bloco e vamos cumprir aqui uma homenagem que eu estava querendo fazer há muito tempo ao grande Lux Interior. E vamos ouvir The Cramps com Naked Girl Falling Down the Stairs na Máquina do Tempo.
I went to the museum and stood on a chair. Some girl drew a crowd by what she didn't wear. She made everybody look up there. It was a naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs. Yeah, it was a naked girl. Tripping down a staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down, she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs now. A mistake and a steeplechase, a busted flywheel and a stock car race. I fell in love at a terrible pace when someone gave her a shove down a staircase. Naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down she was up in the air. It was a naked girl falling down the stairs. Oh, naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. All the way down she was up in the air. A naked girl falling down the stairs. Oh, 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 naked girl falling down the stairs. Oh, naked girl falling down the stairs. Naked girl falling down the stairs. Oh, 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 oh.
got no stroke.
I'm just getting it now, and I
E estamos de volta e você acabou de ouvir Live.
Live é o nome da banda, não é nenhuma banda ao vivo, não.
Tocando All Over You.
Vocês pensavam que isso era R.E.M.?
Pois é, dá pra enganar.
Dá pra enganar, que nem é que todo mundo pensava.
Cara, eu sinto muita falta dessas novas... desses últimos trabalhos do Live, da energia que o Live tinha mais no começo, que me, sabe assim... Que me cativaram, sabe? Bass Lies on the Riverside. Fui claro o suficiente.
Eu gostei muito do primeiro disco do Metal Jewelry, que tem o Bass Lies on the Riverside. Acho que o segundo disco, que é justamente esse, o Throwing Cooper, foi aí que eles realmente mostraram o que são, quem são o Live. E eu acho esse segundo disco, assim, impecável. Ele está na minha lista pessoal dos 10 melhores discos de todos os tempos. Daquele que eu botei o disco no CD player e ouvi do primeiro a última música sem parar de quase furar o CD.
Que isso?
Foi, cara, foi, juro. Junto com o Sound of White Noise do Anthrax, junto com o Moving Pictures do Rush, esse disco foi, pra mim, ele é até hoje, assim, eu olho pra minha estantezinha ali, eu tenho todos os CDs do Live, eu olho pra aquele ali, toca fundo no coração, cara.
Olha.
Ó. Cara, não, mas esse disco é bom pra caramba, cara. Primeiro que ele já foi produzido pelo Jerry Harrison, tecladista e produtor do Talking Heads. Eu acho que foi um dos discos que tocou mais na rádio do Live.
Mais do que Metal Jewelry?
Mais do que Metal Jewelry, porque além de tocar All Over You, tocou I Alone, tocou Selling the Drama e tocou pelo menos mais uns duas outras músicas que tocaram durante pouco tempo. Ou seja, foram 5 músicas.
Olha só, rapaz.
Tocando direto na rádio. Tanto que o pessoal ouvia, acho que talvez por causa do timbre de voz desse cara que tem um nome estranhíssimo que eu esqueci agora qual é o nome desse vocalista. Se você conseguir falar o sobrenome desse cara 3 vezes rápido, te dou um doce.
Ed Kowalskis.
Ed quem? Como é que é? Repete isso aí.
Ed Kowalskis.
Como é que é?
Me explique. Ed, me explique.
É o Ed Kowalski aí, qualquer coisa da vida.
Peraí. Kowalski.
É o Kowalski.
Kowalski.
É o Ed Kowalski. Pronto, ficou. Agora ficou. Não quero mais nem saber.
Ah, manda aí, Ed Kowalski.
Então, por causa do timbre do Ed Kowalski, todo mundo pensava, ouvia essas músicas, essas 2, 3, 4 músicas desse disco e todo mundo pensava que era música do R.E.M., né?
Nossa, cara, mas não é só por causa disso, também é por causa da levada.
Ah, ele é bem mais pesado. O Live, esse disco, inclusive, ele é bem mais pesado que qualquer coisa que o R.E.M. já fez, cara. Não tô falando mal do R.E.M. não, mas o R.E.M. tem realmente uma levada mais pop, enquanto esse disco do Live os caras arrebentaram mesmo na guitarra, né? Na distorção da guitarra. É mais denso, é mais selvagem e é dono de um dos piores clipes que eu já vi na vida, né, cara? Que foi o clipe do I Alone. Mas, cara, essa música All Over You, pra mim, é uma das melhores do disco. Mostra bastante ainda aquela pegada filosofal, espirituosa das letras. Varia muito. Tem horas que tem músicas mais pesadas, tem horas que tem baladinhas mais lentas. Mas o disco é todo bom demais, cara. Você que gosta de números, ele foi o disco mais vendido da banda até hoje. 6 milhões de cópias, só em 94. E foi considerado pela Rolling Stone o melhor de 94. Olha só, cara. Nós estamos falando aí de Pearl Jam, estamos falando de Soundgarden, estamos falando um monte de coisa, e esse disco foi considerado o melhor de 94 pela Rolling Stone. E tem muito mais coisa por aí que a gente... E esse programa estamos só no segundo bloco, hein?
Não, primeiro álbum que a gente fala do segundo bloco.
É o primeiro álbum que a gente fala do segundo bloco, tem muito mais coisa por aí e já foi considerado o melhor. Vamos ver.
Melhor do que o Duke do Green Day?
Olha só, cara!
Que nós tocamos antes com Burnout.
Caraca, muito bom.
Que foi um grande álbum da banda, Green Day. O álbum que a transformou até o American Idiot. Até porque é o álbum que tem o Rob Cavallo na direção.
É, exatamente.
Cavallo.
Sei lá. Ai, me Cavallo.
É o álbum, como você tá falando, do Throwing Cooper, do Live, que tocou muitas coisas na rádio. Cara, só este álbum do Green Day, se não me engano, teve 4 ou 5 clipes. Porque neste álbum tem Basket Case, She, When I Come Around, putz, muitos outros grandes sucessos, cara. E é um álbum, assim, que ele é punk, mas sem ser punk. Isso que eu me divirto, cara.
Não é, cara?
Ele é punk sendo garoto, sabe? Garotada.
aquele punk moleque, aquele punk arte, aquele punk de rua no meio fio da calçada.
Mas é tão inocente, ó, que até as letras, cara, não tem embasamento político nenhum, sabe? Não tem protesto, é tudo sobre a vida deles, é assim, sobre o cotidiano, sabe? Chega a falar de coisas tão simples como uma punheta.
Não é?
Essa concepção do Duque é inocente.
Muito, muito.
Chega a ser até um pouco pop, sabe? Assim, eu vou falar de forma que a garotada vai entender.
Uhum.
Entendeu? Vou falar um idioma que a massa que agora está aplaudindo o rock vai entender. Tem que lembrar que é uma massa que veio digerindo Mariah Carey.
Não é à toa que esse gênero acabou se tornando, se chamado pop punk, né, cara?
Sim.
Ou bubblegum pump punk, né? Como era chamado muito tempo. O Duke, quer dizer, pra mim não, né? O Duke foi pra mídia. O Duke foi pro pop punk, o que o Nirvana, o Nevermind do Nirvana foi pro grunge, né? Ele foi o disco que lançou essa casta, esse estilo, né? Esse gênero, pra uma galera que tava sentindo falta depois da morte do Kurt Cobain, depois da curva, né? Da decadência, da descendência da curva do grunge, né? O grunge tava caindo, a galera tava querendo um outro estilo, né? Um outro tipo de rock pra curtir. E veio logo o pop punk. E veio com o Green Day e com o Smashed Offspring.
Deixa eu te fazer uma pergunta completamente em paralelo aqui. Tu não se cansa um pouco dos rótulos, não?
Muito.
Eu tô de saco cheio. Cara, tem coisa mais absurda do que pop punk?
Demais.
É absurdo, cara.
Não, é...
Os críticos que rotularam isso têm que ser postos numa esquina e ficar ouvindo New Kids on the Block.
Exato.
Que, cara...
E vai achar um gênero pra esses caras aí, desses New Kids on the Block aí. Pô...
Que, cara, não dá, meu irmão.
Não, dá,
é rótulo pra tudo. É pop punk, é como vocês brincam.
É o Scandinavian New Metal.
É o Scandinavian New Metal.
É o Vegetarian Progressive Grindcore.
Pois é, cara. Isso é muito ridículo, cara. Eu tô um pouco cansado disso, cara. É punk e acabou.
É punk e acabou, cara. Cara, Nirvana era punk. Era um punk ruim. Era um punk chato, mas era punk. Ah, grunge meus ovos.
Peraí. Veio das garagens. Veio de uma construção musical simples.
3-4 acorde.
Veio de protestos falando da vida que tinha em relação em contrapartida com a massa.
Exato.
Grunge são meus ovos.
E nós abrimos esse bloco tirando o chapéu e fazendo uma reverência, porque nós ouvimos The Cramps tocando Naked Girl Falling Down Upstairs, do disco Flame Job, e eu queria muito, muito tocar The Cramps aqui no programa, mesmo antes da morte do vocalista Lux Interior, que faleceu esse ano, aos 60 anos de idade.
Olha só.
Fica aqui a minha homenagem, querida, a este grande frontman que foi Lux Interior, que tá na estrada junto com a mulher dele, a guitarrista da banda, olha, a Poison Ivy. Estão os dois na estrada desde 75, maluco. Sim, The Cramps existe desde 75. De lá pra cá, os caras nunca pararam, maluco. Sempre fazendo esse rockabilly, esse psychobilly, que é essa mistura, esse rockabilly de Dia das Bruxas, né? Que foram praticamente eles que inventaram esse gênero, esse tipo de coisa, essa coisa meio... essa brincadeira de Dia das Bruxas.
Uhum.
Foi perfeito pra mim cair justamente no ano de 94 pra fazer essa homenagem, porque foi justamente com essa música, com esse clipe, que eu conheci The Cramps.
Olha só.
Cara, e foi um choque. Quer dizer, eu ri muito, né? Porque o visual dos caras é muito engraçado. Começava o clipe mostrando o baixista, baterista, ali, não sei o quê. De repente me vinha aquela mulher enorme de 2 metros, não sei o quê, de altura, com um cabelo vermelho enorme, parecia aquela juba do B-52, das mulheres do B-52s, sabe? E toda com vinil colante no corpo, tocando aquela guitarra Snake antiga, by Elvis Presley. Né, ela com aquela cara blasé.
Uhum.
Se eu já levei susto com isso, cara, aí de repente me foca o marido dela. Um magricelo que estava com um vinil igual ao dela, vermelho, e um salto alto, agulha desse tamanho, sim, o cara. Eu olhando pra aquele casal, cara, já bati o olho e já disse, cara, esses dois são casados, só pode ser. Eles devem ter uma tara juntos, cara, qualquer coisa do tipo. E o som, cara, bom demais. Quando eu ouvi aquilo, cara, eu tenho que correr atrás daquilo. Comecei a pegar os discos anteriores. É uma história maravilhosa, porque os caras realmente curtiram esse tipo de coisa desde o início. Tanto que eles participaram de muito filme B, cara.
Que isso, sério, eu não sabia.
Filme B, cara, o Lux Interior, principalmente, ele fazia muito. Muita locução. Muita. Aquelas narrações.
Narrações tenebrosas em off. Você vai ouvir, você vai sentir o terror. Né? Do robô assassino da quinta dimensão.
Meu Deus.
Eu me diverti muito com The Cramps. O último disco dos caras foi em 2005. Ou seja, os caras não pararam. Eles nunca foram de vender muito, eles nunca foram de fazer muito sucesso. Mas quem curte um pouco desse estilo e conhece um pouco The Cramps se apaixona. Eu espero que com esse som, a galera que não conhece The Cramps corra atrás e se apaixone por The Cramps tanto quanto eu.
Olha só, rapaz.
É bom demais.
Então vamos todos correr atrás de The Cramps.
The Cramps. O Naked casal Girl Falling Down Upstairs.
Um casal de vinil, que já é uma imagem de terror suficiente.
E que a gente vai botar o link desse clipe no post do Máquina do Tempo pra vocês se assustarem também ou rirem muito.
Mas para quebrar um pouco este clima, vamos então romper de vez as nossas relações com o grunge e vamos para o blues dele, o grande Eric Clapton com I'm Tore Down na Máquina do Tempo. I'm tore down.
Jump in, my baby showed up and said, I will tell you when. Well, I'm tore down, almost level with the ground. Why do I feel like this when my baby can't be found? Love you, babe, with all my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me, I get mad at you. And I'm tore down, I'm almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby can't be found. Want me to? I really don't believe that your love is true. When I'm tore down, almost level with the ground. Why do I feel like this when my baby can't be found? I'm tore down, almost level with the ground. When I'm tore down.
Thank you. Screwing up future events, the space-time continuum?
Well, I figured. What the hell?
Thank you.
E estamos de volta e você acabou de ouvir What Do You Want From Me, do Pink Floyd, seu álbum The Division Bells.
Excelente álbum.
Pô, maravilhoso, cara. Pena que é o último álbum da banda, né? O último álbum de estúdio. É, ao mesmo tempo que ele é um último álbum e tal, ele também é uma virada com a banda, porque ela retorna um pouco em relação a um clima mais
onírico.
Viajante, é mais onírico, mais até lúdico.
Sim.
Do que estava vindo, né? Antes estava uma coisa muito sofrida, muito pesada, com a saída do Roger Waters. Uhum. Antes depois do Final Cut.
Sim.
Depois teve o Momentary Lapse of Reason de 87. 7 anos de gap, eles trabalhando num próximo projeto próprio, sem o Roger Waters.
A única coisa no meio era aquele disco ao vivo, Delicate Sound of Thunder.
Sim. E tornou-se uma coisa bem mais lúdica, lembrando até aqueles álbuns tipo o Medal,
Obscured by Cloud.
É, exatamente. Então é uma coisa muito mais suave de se ouvir do que um The Wall.
Sim.
Sabe? É outro Pink Floyd.
É um progressivo ambiente.
Este álbum, mesmo sem a marca do Roger Waters, né, que muitas pessoas falam que Pink Floyd só existiria com ele, que ao mesmo tempo nunca precisou dele e tal, existe essa questão polêmica. Ele levou 3 platinas nos Estados Unidos, né, cara? Assim. Marco Trinatina. É o Pink Floyd.
É o Pink Floyd, né, meu amigo?
E foi durante a turnê deste álbum que lançaram aquela brincadeira do Publius Enigma.
Qual era a brincadeira do Publius Enigma?
Se você acha que o Bambambam, o esqueminha de 2008, foi o ARG do Batman, 2007, 2008, foi o ARG do Batman, tu não tá sabendo de nada. Porque em 95, enquanto o Pink Floyd estava fazendo a sua turnê do The Division Bells, eles, ou os produtores, ou a gravadora, ninguém sabe quem.
Exatamente. Algum engraçadinho, fela da mãe.
Criou um enigma, que foi denominado como Publius Enigma, e diziam que teria um grande prêmio relacionado com a banda, do tipo acompanhar a turnê do palco.
Caraca! Tinha alguma coisa a ver com a capa do disco?
Tinha a ver com a capa, tinha a ver com mensagens que apareciam no palco, na plateia durante o show.
Que
a,
isso?
A plateia trazia com mensagem. Era um ARG. Era um ARG.
Só pra galera se situar aqui, o que é um ARG?
Alternative Reality Game. É um jogo que mistura realidade real com uma possível realidade alternativa. Em que normalmente é feito por empresas para promover algum produto, como foi feito no caso do Batman, Cavaleiro das Trevas.
Como aquelas maletas que esconderam em São Paulo pra pegar, não sei o que, tinha um monte de pista.
Exatamente. A ideia é pegar o público e mergulhar o público dentro da marca, dentro da vivência da marca.
Beleza, agora que explicamos o que é ARG, por favor, explique qual é desse ARG do Pink Floyd.
Era isso, eles começaram a lançar pistas para desvendar esse Publius Enigma.
Uhum.
E essas pistas eram dadas em sites, em 95 eram dadas em sites, eram dadas pela plateia durante o show, eram dadas pela iluminação do palco. Que era isso? Assim, as pistas estavam por aí, cara.
Caraca, mano.
Agora, vamos somar 2 + 2.
Manda.
É o último álbum da banda.
Aham.
Eles lançaram o Enigma.
Aham.
Que não teve solução.
Até hoje?
Até hoje. Já se passou.
Já estamos em 2009, isso aconteceu em 95. 14 anos?
Já se passaram 14 anos. Não temos a solução do Publius Enigma.
É quase o final da Caverna do Dragão, né, cara?
Cretino. O que que você quer de mim, Okitok? Entendeu?
E antes disso, nós ouvimos o vagabundo mais querido do rock and roll, Dave Matthews, lançando seu primeiro disco, cara. Que ele lançou um disco de estúdio, finalmente. Seu motivo de comemoração. Não apenas um disco de estúdio, mas o seu primeiro disco, Under the Table and Dreaming, do qual veio o primeiro grande sucesso do cara, What Would You Say, que nós ouvimos agora. Cara,
é o primeiro sucesso do cara e pra mim, até hoje, é uma das minhas músicas preferidas do cara.
Ah, minha ida. Eu fiquei maluco quando eu ouvi essa música pela primeira vez na MTV, assim, pelo clipe, foi fantástico. De brinde, né? Além da música ser fantástica, de brinde ainda tem aquele solinho de gaita do John Popper. do Blues Traveler. E o legal é que o Dave Matthews ficou impressionado, né, cara, com o John Popper quando ele chegou lá. Ele começou a gravar, ele entrou pra gravar. Não, rapidinho que eu vou no banheiro ali, já volto. O cara, o Dave Matthews foi no banheiro, quando voltou, o John Popper já tinha gravado o solo. Assim,
opa, tá pronto? Tá pronto.
Já? Eu nem vi? Peraí, toca esse negócio. Agora, uma coisa que me deixou muito puto com essa história do Dave, com esse disco do Dave Matthews, que eu fiquei maluco, né, cara? Porque o som do violão dele, o negócio assim... Porra, eu quero tirar esse negócio, né? Então eu pegava o violão lá em casa, peguei o CD, botava, tentava tirar aquele troço. Caraca, cara, eu não conseguia tirar a sonoridade daquela merda, daquele violão dele. Só agora, depois de anos, é que eu vim a descobrir por quê. São
por quê?
Quatro violões gravados ao mesmo tempo.
Caramba, cara.
É, cara, o que que acontecia? O Steve Lillywhite, que era o produtor, ele chamou, ele botou o Dave Matthews pra tocar dois violões diferentes. E o Tim Reynolds, que é o amigão do Dave Matthews de trocentos anos, que é bem da verdade, ninguém admite, né? Nenhum dos dois admite, mas o Tim Reynolds é o guitarrista da banda. O Tim Reynolds tá em todos os discos fazendo uma guitarrinha muito leve, ou então outro violão. Em quase todos os shows o Tim Reynolds tá lá fazendo a guitarra. Ah, você é da banda? Não, sou só um amigo aqui quebrando galho. Mas o Tim Reynolds tava lá, e ele gravou todos os discos, todos os violões, junto com o Dave Matthews, assim, bem tipo espelho mesmo, fazendo exatamente a mesma coisa, pra dar uma sonoridade, pra duplicar o som. Né? Sem precisar fazer um...
Sem fazer o eco digital. Vamos
sem fazer assim. Um eco digital.
Um efeito.
Exatamente.
Sem usar um efeito de mesa.
Exatamente. Sem fazer um copy-paste do som do próprio som do Dave Matthews. Então o Dave Matthews fez dois violões. O Tim Reynolds fez mais dois violões iguais ao do Dave Matthews. Ficaram numa sonoridade de quatro violões. E não parece. Caramba, são quatro violões tocados ao mesmo tempo. Ali naquele... E eu com um violão só lá em casa... Burro do jeito que eu sou, tentando tirar aquela sonoridade, não conseguia, não sabia por quê.
Que purismo, né, cara?
Agora, esse disco também já traz uma... Tem uma carga, assim, muito sentimental, né, também. Porque pouco antes do lançamento do disco, o disco traz, inclusive, no fundo, né, quando você tira o CD, você vê uma foto do Dave Matthews com uma garotinha no colo, em memória de Annie, que, na verdade, foi a irmã dele, que foi assassinada pelo marido doido, alguns... acho que pouco tempo antes do disco sair. Então deu tempo de fazer essa homenagem. E a garotinha que tá no colo é a sobrinha, a filha da Annie. E tem até uma história que o Dave Matthews, ele foi pro enterro dela. No dia seguinte do enterro ele tinha um show marcado pros Estados Unidos. Ele é sul-africano, aliás, né? Todo mundo pensa que ele é americano, ele é sul-africano. Ele foi pra África do Sul, pro enterro da irmã. No dia seguinte ele voltou pros Estados Unidos pro show. Ele entrou no show, a primeira coisa que ele falou é: eu estou vindo do enterro da minha irmã e esse show é uma homenagem a ela. E fez o show inteirão, cara. Quer dizer...
Eu tô arrepiado.
O disco traz realmente um clima... O disco veio carregado, né, um pouco. Mesmo que o show, mesmo que ele já tenha sido gravado quando ela ainda estava viva, acabou trazendo um sentimento a mais, né?
Bom, já que a gente tá falando de... climas meio blues.
Meio blues.
Meio blue. Why are you so blue? Hoje eu tô demais nas passagens.
Olha só.
Nós abrimos o bloco com I'm Sorry Down, interpretada por Eric Clapton, do álbum From the Cradle. A música originalmente é de Sonny Thompson, um bluseiro e compositor que vem desde a década de 40, onde teve a primeira interpretação de Fred King, de 61, meu amigo.
Olha só.
Blues do mais puro, meu camarada. Blues do mais puro, em que o Eric Clapton selecionou para o seu primeiro álbum totalmente blues.
Primeiro álbum totalmente Exatamente. Blues? Só em 94?
Exatamente. O Eric Clapton tem uma história gigante de flertes com blues.
Tanto que ele é considerado um guitarrista de blues, né?
Sim, mas só em 94, somente com From the Cradle, ele fez um álbum inteiro de blues. Sem flertes, assumido. Tanto que é só cover. O álbum inteiro são covers, é uma música dele.
Presepeiro, rapaz! O cara faz a fama de blues. Ele só vem gravar blues agora? Safado!
Depois ele segue com mais outros dois álbuns que são claramente blues, que é o Ride of the King e o Me and Mr. Johnson.
Sim, sim.
Mas até então, meu amigo, era...
Você falar naquele acústico que tem muito, muito de blues, inclusive nas próprias músicas dele, né?
Sim, mas aí que tá o flerte. Aí que tá o flerte. No acústico, em todos os outros álbuns, ele tem um flerte com o blues.
Aham.
Mas ele não assume o blues. Neste não, ele fala, cara, é um álbum inteiro assim.
Principeiro. Canalha. O cara enganou a gente essas décadas todas, cara.
Tanto que tem álbum que ele toca, traz coisas do reggae, traz coisas do
pop.
Do pop, do rock. De um rock até mais raiz, mais sulista, mas é do rock. Mas blues mesmo, inteiro, 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 ele não tinha feito.
O cara faz a fome e só agora se justifica.
Exatamente.
Canalha.
A gente pode olhar por isso por dois lados. Um, ele realmente é tão bom que ele não precisou fazer um álbum inteiro do blues para ser reconhecido como bluseiro. Ou ele nos enganou esse tempo todo e só agora resolveu trabalhar. Então depende se você é um apaixonado ou se você é um cretino. Aí você tira a sua conclusão.
Cretino é ele. E estamos aterrissando esse DeLorean depois de mais uma viagem, desta vez para o ano de 1994, rapaz. Um ano divisor de águas. Um ano criador e terminador de tendências, de rótulos e fins de rótulos.
Sim, exatamente. A gente pode marcá-lo como isso.
Exatamente.
A gente pode rotulá-lo desta forma.
Ó! Galera, muito obrigado por ter nos aturado todo esse cinismo novamente. Esperamos que a seleção musical tenha equilibrado tudo isso. E esperamos vocês novamente aqui para próximas viagens. E mande seus recados pra gente. Participe dessa viagem também. A gente dá uma carona pra você no DeLorean Voador. É só mandar um e-mail pra podcast@maquinadotempo.blog.br e entre em contato, manda seus comentários, suas sugestões, seus tapas na nossa cara, as músicas ou bandas ou anos que vocês querem ouvir. A casa aqui é de vocês, cara.
Exatamente, meus amigos, muito obrigado. E vamos deixá-los com uma última lembrança de 94, que é Stand, do Blues Traveler, do álbum 4. Na máquina do tempo.
Fall. way to fall.
Cara, uma perguntinha dessa, ainda você me vê com Publius Enigma, cara, você tá muito suspeito.
É Publius, é Publius. Porra, essa merda latinha, que nem beiços imensos.
Eu não lato. 1994, rapaz, um ano divisor de águas. Um ano criador e terminador de tendências.
Agora podcast só é podcast se tiver o termo divisor de
águas. Divisor de águas. Agora somos um podcast oficial, porque agora nós somos divisão de águas.
Divisão de águas.
Ó! Oh!